Boa tarde, Sra. Deputada e Srs. Deputados. Vamos começar esta audição, mais uma no processo de apreciação na especialidade dos projetos de lei sobre a avaliação do ensino superior politécnico. Temos para hoje ouvir a APESP e ouvir a FNAESP, portanto a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado e a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. O esquema é termos intervenções iniciais de 10 minutos, depois termos intervenções das entidades ouvidas, depois termos 5 minutos por cada grupo parlamentar presente e termos intervenções finais também de 10 minutos das entidades ouvidas. A APESP ainda não chegou e, portanto, nós vamos começar com a FNAESP, como se tivesse tudo regular. Se a APESP chegar a tempo de fazer a intervenção inicial, tudo se recompõe. Se não chegar, eu peço aos senhores deputados que façam intervenções de 3 minutos em vez de 5, que é o modelo dos 3 minutos para quando só há uma entidade. E se a APESP chegar, fará uma intervenção no fim e pronto. Porque nós daqui a 65 minutos temos que estar no plenário e de outra maneira não é possível. Sem perder mais tempo, agradeço à FNAESP por ter vindo, a vossa disponibilidade para participar neste processo de especialidade com o vosso ponto de vista e as vossas contribuições, e sem perder mais tempo dou-vos a palavra. Quando faltar um minuto para terminar os vossos 10 minutos, faço aqui um sinalzinho da máquina para não vos interromper, mas para saberem que está quase a terminar e o tempo está a colar. Façam um favor, muito obrigado por terem vindo.
Muito boa tarde a todos e agradecer mais uma vez o convite à Federação Nacional, só para fazer um enquadramento inicial. A FNAESP neste momento representa 56 associações a nível nacional, portanto é uma estrutura que a nível de número de estudantes significa 150 mil estudantes do subsistema politécnico, portanto temos crescido e temos trabalhado com esse intuito e nós fizemos aqui um enquadramento simples daquelas que foram as questões que nos foram deixadas, para que seja mais simples a leitura dos próprios deputados e também para nós deixarmos a nossa mensagem, que para nós é importante e histórico este momento que hoje estamos aqui a discutir, não só para o ensino superior português, mas principalmente para o ensino superior politécnico, e acho que é por aí que devemos começar. E a primeira pergunta é exatamente essa: se estas alterações contribuem ou prejudiquem ao aprofundamento do sistema binário e se há aqui alguma vantagem estratégica ou irrelevante para o ensino superior. Eu, começando por aqui e começando já por aquilo que foi o fator histórico do desenvolvimento do ensino superior, há uns anos pensaria-se que as licenciaturas e os mestrados podiam estragar aquilo que era o sistema binário dentro do subsistema politécnico. Passado todos estes anos, percebemos que é mentira e fomos enquadrando naquilo que é a nossa realidade dentro do país, daquilo que é a nossa realidade dentro das regiões, e tivemos esse trabalho de desenvolvimento e mostrar que, com um objetivo diferente, com uma preponderância diferente, conseguimos valer as nossas qualidades e defeitos que podemos trazer daquilo que é o nosso subsistema politécnico virado para as regiões, inserido nas regiões, para as regiões e com as empresas. E começando exatamente por aí, eu acho que esta iniciativa tem um objetivo simples: é pôr em pé de igualdade aquilo que são os dois subsistemas de ensino superior, criando aqui uma permissão para que as mesmas ofertas formativas, e quando digo as mesmas, é o terceiro ciclo de estudos, seja permitida selecionada nos dois subsistemas. E começando já por aí, isto permitir que dois subsistemas tenham o mesmo ciclo de estudos não significa que eles tenham o mesmo propósito, não significa que eles tenham o mesmo objetivo. E daí nós afirmamos e conseguimos trabalhar diariamente com as associações, e as associações passam-nos também essa mensagem, que o objetivo principal não será copiar aquilo que está a ser feito. Acho que o objetivo deve ser manter a matriz de base de trabalho daquilo que é o subsistema politécnico, daquilo que é o principal objetivo do subsistema politécnico, que é estar nas regiões, virado para as regiões e resolver os problemas das regiões e das suas empresas e do tecido empresarial, e com esse objetivo é de conhecimento de todos, e acredito que haja esse conhecimento aqui, que há inúmeros doutoramentos em consórcios. Posso dizer já que cerca de 7 politécnicos têm consórcios com universidades, em que praticamente 90% desse doutoramento já é feito dentro do Instituto Politécnico, já é trabalhado em condições nos centros de investigação, já é trabalhado a 100% e apenas vai numa última fase à universidade que tenha esse consórcio. Eu acho que isto é mais um estímulo e mais uma mostra que estamos preparados, fizemos esse caminho. O objetivo nunca será fazer algo que não seja permitido e que não atinja os critérios de qualidade. Acho que a agência também terá aqui um papel fundamental e acho que a agência é quem deve ditar esses critérios de qualidade, e acho que o nosso objetivo não é que haja doutoramentos com critérios diferentes, mas com os mesmos critérios, e que possamos atingir esses critérios, e quem tiver esses critérios atingidos tenha essa capacidade. Há áreas que o subsistema politécnico já é reivindicativo, já é, trabalha mais diariamente, as ciências agrárias, as ciências ambientais, a área da saúde e das tecnologias, são áreas que possivelmente serão as primeiras a dar o passo para o terceiro ciclo de estudos, e acho que nós temos noção daquilo que são as áreas tipo que nós devemos e devemos aumentar aquilo que é a investigação em Portugal. E acho que já é muito visível aquilo que é o nosso trabalho dentro das regiões, aquilo começando pelos CETES, passando para as licenciaturas e atravessando os mestrados, e a nossa capacidade de intervenção e de atualização dos quadros empresariais que nós temos feito ao longo destes últimos anos. E acho que se olharmos numa perspectiva de investigação, de desenvolvimento, de captação de jovens, de captação de talentos, de captação de projetos, acho que aqui percebemos a nossa capacidade de intervenção que pode levar às mais diversas regiões aquilo que é a investigação no ensino superior e a investigação portuguesa. Passando aqui à segunda questão, aquilo que nós achamos relativamente aos doutoramentos é que tem que ter sempre um impacto positivo naquilo que concerne à investigação e ao desenvolvimento das próprias instituições. Acho que se há esse trabalho e houve esse trabalho dos estudantes, das instituições, de todas as regiões, das comunidades intermunicipais, do tecido empresarial, em conseguir criar uma matriz de trabalho dentro das próprias regiões, acho que deve continuar esse trabalho, independentemente de ser doutoramento, mestrado, ou licenciatura ou CETES. Acho que é essa a matriz ao qual não devemos fugir, é esse o objetivo. Lembro que não há critérios diferenciados, há os critérios que devem ser atingidos e o subsistema politécnico não pede critérios diferentes, pede que pelo menos nos permitam que nós, atingindo esses critérios, possamos trabalhar e ministrar estes doutoramentos que para nós e fazer investigação, que para nós é extremamente importante. Se me perguntam se os doutoramentos devem ser diferenciados, acho que já o fiz, acho que os doutoramentos no Politécnico não devem, não de todo, de alguma maneira, ser igual àquilo que já é ministrado nas universidades, mas sim colar-se à matriz que é inevitável nós termos, que é a ligação à região e a ligação ao tecido empresarial e podermos, com as empresas, trazer a resolução de vários problemas e desenvolvimento de vários problemas que empresas, não só portuguesas como internacionais, que é o próximo desafio das instituições, venham e acreditem que a nossa investigação possa ter um papel fundamental na resolução prática de vários problemas que nós temos vivido e têm vivido as empresas. A nível do nome e da mudança de nomenclatura, aquilo foi um tema que nós fomos abordando com as nossas associações de estudantes, fomos discutindo até em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas, temos tido esse trabalho de levantamento de opiniões e percebemos aqui duas coisas que para nós são extremamente importantes. Há aqui um reconhecimento institucional que se procura também com esta mudança de nomenclatura. Há aqui um desafio que foi implementado nos últimos anos das nossas instituições extrapolarem aquilo que é o seu trabalho para a Europa e para o mundo. Acho que há aqui um desafio internacional, vários desafios internacionais. Recentemente, com as redes das universidades europeias, ainda mais abriu essas possibilidades de trabalho em rede com universidades europeias, e então há sempre um desafio de reconhecimento e de captação de estudantes internacionais, que há muitos bons exemplos no subsistema politécnico desse trabalho de captação de estudantes internacionais que ainda ontem, e eu tive a possibilidade de acompanhar as várias sessões, dizia-se que o próximo desafio das nossas instituições, com a demografia que está a existir, é captar outro tipo de público-alvo. E o público-alvo que nós falamos pode também e deve ser também os nossos estudantes internacionais que vêm no subsistema português de ensino uma boa possibilidade de desenvolvimento, uma boa possibilidade de criação de conhecimento e uma boa possibilidade de inovação, que acho que é a palavra-chave relativamente aos doutoramentos no Politécnico. Os doutoramentos no Politécnico irão procurar inovação e irão procurar esse trabalho. E acho que esse é o grande desafio, e quando falamos da nomenclatura é exatamente esse, haver um reconhecimento não só social, que ainda há o estigma que nós temos a nível da sociedade portuguesa, mas também para ser mais fácil e facilitar a percepção daquele estudante internacional que olha para a rede do ensino superior português e percebe que há aqui várias instituições que lhes podem dar um melhor futuro, uma melhor formação naquilo que ele procura com as nossas instituições. E não acredito que isto irá desregular aquilo que é a rede do ensino superior. Acho que, sendo objetivos diferentes, conceitos diferentes e trabalhos diferentes, não irá influenciar em nada, mas sim ajudar positivamente ao desenvolvimento das empresas, positivamente aos índices de investigação portuguesas, à capacidade de fixação de jovens, falando, por exemplo, do interior, em que 7 dos 15 politécnicos são do interior, a fixação de jovens, a manutenção de talentos e a fixação de projetos que podem ser interessantes e até, quem sabe, incubadores de empresas que procurem essa investigação em Portugal, que possam ministrar essa investigação, e nós, como instituições politécnicas, como instituições de ensino superior portuguesas, temos esse papel fundamental para podermos agregar todo este triângulo, que eu chamo de triângulo importante, entre as comunidades intermunicipais, empresas e instituições de ensino superior, para que possamos fazer um trabalho digno e que possamos beneficiar desta vertente mais de trabalho e de inserir dentro das empresas e das próprias regiões. Acho que será, é o ponto-chave, acho que o ponto-chave, e concluindo, é que na nossa opinião e na opinião de várias pessoas que nós temos falado, isto não irá influenciar. Temos o caso e temos os casos que vimos de há uns anos para cá, também se discutia o que é que se faria com as licenciaturas e com os mestrados nos politécnicos, seria pôr em causa o sistema binário. Da mesma maneira respondo como os meus colegas há uns anos responderam, não, porque são princípios diferentes, objetivos diferentes e impactos diferentes, procurando públicos diferentes também por isso, deixando também a possibilidade e a abertura de questões que tenham para fazer.
Obrigado. Não cheguei a ter a oportunidade de tocar a campainha porque deixaram um minuto para a intervenção final. Muito obrigado, Sr. Presidente da FNAESP. Já temos a APESP entre nós. Bem-vindos. Tivemos que ir começando porque temos plenário daqui a 55 minutos. Bem-vindos. Temos os representantes da direção da APESP e penso que quem vai intervir será o professor António Almeida Dias. O esquema é 10 minutos no princípio, perguntas dos seus deputados e depois uma intervenção no fim também para outras questões que tenham ficado por dizer. Muito obrigado por terem vindo e pelo vosso contributo. Façam o favor.
Cumprimentar todos presentes e pedir desculpa pelo nosso atraso porque entramos no outro edifício e depois mandaram-nos obviamente para este e apanhamos ali uma fila na apresentação dos cartões. Daí as nossas desculpas, pedir desculpa por este atraso. Se nos permitem, nós iremos apresentar algumas considerações sobre o tema que está em cima da mesa, mas iremos, até o dia 31 de outubro, conforme é sugerido, apresentar o nosso entendimento sobre as questões que foram levantadas, prescrito na plataforma. Portanto, às tantas vamos durar menos 10 minutos, vamos fundamentalmente dar aqui duas ou três ideias sobre o que se passa. Bom, para já, de uma forma muito sintética, dizer que nós representamos 20% dos alunos estudantes do ensino superior português, representamos 22% dos docentes do ensino superior português, temos 19 instituições de cariz universitário, dos quais 7 são universidades. Temos 38 instituições de cariz politécnico, dos quais 6 são institutos politécnicos. Portanto, este é o nosso perfil, é a nossa dimensão. Representamos, de uma forma, diria resumida, até porque o principal objetivo é, de facto, é o ensinar, e não só, mas ter estudantes. Representamos 20% dos alunos que estão a frequentar. Isto em números de 21-22, ainda não temos os números finais do ano letivo. 22-23. Bom, em relação, este é um assunto que nós temos vindo a debater internamente, até porque a nossa APESP, que junta as instituições do ensino superior particular e cooperativo, tem uma organização que assenta em dois colégios, o Colégio Universitário e o Colégio Politécnico, e estes colégios vão discutindo temas, e este tem sido um tema que tem sido abordado várias vezes. E o entendimento que existe é que o sistema binário que foi implementado exige, neste momento, que se faça um diagnóstico exaustivo, eu diria quase que uma análise SWOT do sistema binário, e percebermos, de facto, o que é que está bem e o que é que está menos bem. Porque todos temos a noção que o sistema binário, tal qual está, não só através da legislação e regulamentação, e que envolve depois um conjunto de outras situações que vai desde corpo docente, outro tipo de exigências, a própria avaliação institucional por parte da agência, exige que sejam clarificadas algumas situações que nós entendemos que são absolutamente necessárias. Feito o diagnóstico, deve-se delinear um conjunto de estratégias para podermos melhorar aquilo que nós hoje entendemos que ainda não está perfeitamente claro. O resultado final desse processo, que nós entendemos que é urgente, portanto, um estudo profundo sobre aquilo que é o atual sistema binário português, e até por termos outros países onde podemos ter comparações e podemos tirar daqui algumas eleições, o resultado final poderá ser, de facto, reforçar este sistema e, de facto, entendemos que este é o sistema que nos interessa e é um sistema que tem as suas características positivas, mas também se poderá entender que não tem sentido termos um sistema binário, mas sem este tal diagnóstico nós entendemos que seria errado dizer é melhor ter ou é melhor não ter. Ora bem, como ponto de partida daquilo que a nossa associação tem sempre que intervém nestas questões do ensino superior, que profundas, desde a investigação, ao ensino, a avaliação, etc., para nós a divisão entre ser estatal ou não estatal, ser universitário ou ser politécnico, são questões importantes, mas o mais relevante é ter boas instituições. E a avaliação da qualidade deve sempre ser aquilo que deve ser tido em conta quando falamos disto. Isto posso já adiantar que em relação à existência do doutoramento, no caso do ensino politécnico, parece-nos de tudo claro que se as instituições têm qualidade para o ter, não é por estarem classificadas como instituições politécnicas que deverão deixar de ter acesso a ter o terceiro ciclo, até porque é uma exigência para a sua própria existência. Mas o que é que acontece no nosso sistema? As diferenças estão nos rácios, nas percentagens. No politécnico são 50%, no universitário são 60%. O problema não pode ser ter maior percentagem de doutorados ou menor percentagem. A questão é que características esses recursos humanos devem ter para que se justifique haver um sistema binário. Eu costumo dizer, para sermos todos iguais, às tantas não tem sentido estarmos a perder tempo e termos dois subsistemas. E acho que o foco deve ser, de facto, dizer então onde é que está a diferença. E nós, que lidamos muito com alunos que vêm de outros países, nomeadamente da União Europeia, que são nossos alunos, para além dos internacionais, que isso é outra questão, que também era importante depois um dia conversar sobre isso, que é as dificuldades que existem em relação aos internacionais, há muita dificuldade quem vem de fora perceber porque é que é politécnico ou porque é que é universitário. Para já perceber o sistema binário, é preciso explicar. O nome não ajuda. O nome não ajuda, porque é um nome que não é utilizado fora. Temos as universidades de ciências aplicadas que alguns países usam, como aqui num dos parceiros é referido. Universidades técnicas também se percebe. Mas simplesmente dizer é uma escola politécnica, é uma instituição politécnica. Isto é muito difícil para as pessoas perceberem a dimensão e aquilo que se pretende. Depois, é preciso que os cursos também que seja claro porque é que um curso é politécnico ou porque é que não é. Porque depois temos as várias ordens, vários sindicatos, vários grupos profissionais e dizem não, o nosso é universitário. Não, o nosso é politécnico. Isto não pode ficar, não pode ser. Porque enquanto houver esta dificuldade em percebermos claramente que cada um pertence a um dos subsistemas, e isto vai criar fragilidade ao sistema binário. E por isso entendemos que, depois do diagnóstico, é preciso de facto tomar medidas para ultrapassar um conjunto de problemas, nomeadamente estes que nós falámos. Portanto, temos que definir muito bem os cursos e perceber porque é que um curso é classificado de uma forma ou de outra, porque é que os dois sistemas são diferentes, o que é que caracteriza essa diferença. Não pode ser só percentagens, como eu disse, não pode ser só... Tem que haver, e eu já ouvi aqui a federação dos nossos companheiros nesta audiência, pois há doutoramentos, mas também tem que ser diferentes, tem que haver características diferentes, não estamos a falar todos do mesmo e não tem sentido. Não quer dizer que um docente da área politécnica, pela sua natureza e área científica, não se vá doutorar a uma universidade. Não é nada disso. A oferta que nós temos que ter para o nosso público é que tem que ser clara. Não pode haver dúvidas. E, sinceramente, a nossa sensação no dia-a-dia é que não é claro para o público porque é que uma coisa é universitária, porque é que outra política. Depois temos outras questões que são mais difíceis de ultrapassar, nomeadamente a questão do reconhecimento social, acho que era muito importante. Era fundamental, e aí sim, que a tutela, que todos nós, numa forma conjunta, delineássemos uma estratégia para impedirmos, por um lado, que haja uma tentativa de diferenciação negativa num dos subsistemas em relação ao outro. Acho que é preciso que as pessoas tenham a consciência, quando falamos dos dois subsistemas, estamos a falar de dois subsistemas de igual importância, com características diferentes, e não podemos ter um achar que é dominante em relação ao outro e outro a não querer ser dominado em relação ao outro, e acho que isso só se resolve quando fizer parte daquilo que é a nossa cultura perceber que são instituições de ensino superior. Para terminar... Não, para terminar, eu vou ser muito rápido. A questão da designação, que eu já falei, é importante. Acho que a designação pode ajudar a tornar as coisas mais simples e melhor perceptíveis pelo público. E em relação a uma pergunta que me parece que será aquela que pode ser dita de uma forma objetiva, sem termos que andar a estudar nada de especial, é doutoramento sim. Da nossa parte, tem todo sentido que o ensino politécnico tenha doutoramentos diferentes, portanto, não se justifica fazerem todos o mesmo, mas entendemos que deve haver doutoramentos no subsistema politécnico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Ouvimos a FRAESP e a APESP. Temos quatro grupos parlamentares representados que vão agora colocar as suas questões e vamos seguir a ordem habitual. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, pelo Grupo Parlamentar do PS, por favor, não ultrapasse os 5 minutos, é o pedido que lhe faço.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Representantes da FNAESP, da APESP. Nós temos tido a oportunidade de, nos últimos dias, fazer algumas audições com diferentes entidades e, obviamente, temos tido contributos muito, muito relevantes e, obviamente, que os contributos que hoje nos trazem são também eles muito interessantes. É óbvio que as instituições são muito diferentes na sua natureza, mas também nos seus contributos, e enquadra-se também neste esforço que temos tido de procurar ouvir o máximo da representatividade do sistema de ensino superior como um todo, e é assim que temos feito esta interpretação deste processo, ou seja, não é um processo sobre o politécnico, não é um processo sobre o privado, também não é um processo sobre o público, nem sobre o privado, é um processo sobre o sistema e no qual nós procuramos conciliar todas as perspectivas, porque acreditamos que o debate deve ser enriquecido. E por isso eu procurarei não ser valorativo, ou seja, nós temos tido o objetivo de colocar questões críticas, mas fundamentalmente de ouvir, e tem sido esta a perspectiva em todos os momentos que aqui temos tido, e por isso eu peço que usem estas minhas questões para explorar o melhor que possam também, no tempo que têm, as posições que aqui foram trazendo. Para a FNAESP, eu gostava de deixar 5 questões, também por economia de tempo. Trouxeram uma posição sobre o sistema binário, que faz sentido, mas tem sido aqui trazido também uma discussão, e a bibliografia fala muito, de uma academização dos politécnicos, da mesma forma que também fala de uma profissionalização das universidades. Eu peço que desenvolvam, se concordam, que possam também trazer aqui algum aporte de algumas considerações que queiram fazer sobre esta matéria. Foi também falado muito o papel dos politécnicos nas regiões. Isto induz-nos sempre para um perfil de politécnico, sendo que há muitos perfis diferentes de politécnicos. Eu gostava que pudessem também fazer uma interpretação sobre se esta adoção é representativa de toda a rede e de uma perspectiva global sobre a rede. Ontem tivemos a perspectiva que nos foi trazida pela A3Este, que há em Portugal 600 doutoramentos, 600 programas doutorais. Eu gostava de perguntar, esta é a minha terceira questão, de que forma ou o que é que adiciona materialmente ao sistema estas alterações e poder haver mais doutoramentos também trazidos pelos politécnicos. Uma quarta questão. Teve a oportunidade de dizer que os politécnicos não pedem critérios diferentes, mas diz também que quer que os doutoramentos sejam diferentes. Eu gostava que nos pudesse trazer um conjunto de contributos que nos permita conciliar estas duas perspectivas. E uma última questão. Falou da necessidade de mudança de nome para a relevância da internacionalização. Contudo, gostava que nos explicasse como vê o sucesso do Politécnico de Milão ou do Politécnico de Zurique, ou, indo ao caso nacional, do Instituto Superior Técnico, do ISEG ou do ISCTE, sendo que se deparam com estas dificuldades e de que forma é que concilia estas perspectivas ou estes exemplos com o número de estudantes internacionais, muitíssimo relevantes, que os institutos politécnicos já recrutam. E estas 5 questões, eu sei que são... que deram para muito mais tempo do que aquilo que dispõe, mas pedia que pudessem pelo menos abrir também aqui algumas luzes sobre a vossa perspectiva. Para a PESP, de facto, como disse, a nossa perspectiva não é setorial sobre a discussão e por isso parece-nos que é relevante, mas há uma questão que é muito importante colocarmos, porque para ser universidade é preciso ter doutoramentos, de acordo com as propostas que temos em discussão. De igual modo, para se ter doutoramentos é preciso ter unidades de investigação com muito bom ou excelente. Portanto, a questão que eu gostava de colocar é, primeiro, qual é o peso da investigação nos politécnicos privados e, segundo, qual é o impacto, direto ou indireto, que prevê que esta medida tenha no sistema privado. E uma segunda questão, eu ouvi atentamente a intervenção que fez e faz uma crítica ao sistema binário na perspectiva de que, de facto, é preciso ser discutido e é preciso revisitar alguns dos instrumentos legais existentes. Para tal, sugeriu que fosse feito um diagnóstico que antecedesse esta decisão, se não interpretei mal. Levantou também uma questão que diz respeito à tendencial uniformização de instrumentos legais e institucionais. Ora, esta questão que nos trouxe foi reforçada com a necessidade de se aprofundar a diferença nos diferentes graus, licenciatura, mestrado e, neste caso também, doutoramentos. Gostava de colocar a mesma questão que coloquei à FNAESP, de que forma é que isso pode ser feito, de acordo com o quadro legal existente, ou que pode ser desenhado. E terceiro, porque o meu tempo também está a acabar, foi dito que é preciso diferenciar, mas depois as suas sugestões, na realidade, representam a eliminação de diferenças formais. A questão que eu gostava de colocar, principalmente focando na questão sobre a designação, é de que forma a alteração da designação e a aproximação das instituições universitárias clarifica a diferença entre as instituições. E creio que cumpri com o meu tempo. Muito obrigado.
Cumpriu, sim, Sr. Deputado. Muito obrigado. Pelo governador do PSC, o Sr. Deputado António Topa Gomes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, restantes colegas, e agradecer naturalmente os representantes da APESP e da FNAESP. Eu concrei cinco questões que se podem, digamos, ser respondidas por ano, se assim o entenderem, embora a primeira tenha sido tratada quase só pela APESP. E a primeira pergunta que eu coloco é: nós temos neste momento a oportunidade de fazer uma mudança cirúrgica na legislação e deduzi da vossa primeira intervenção, mas também estendi a pergunta à Federação, se faria mais sentido discutir em simultâneo outros assuntos ou pena de, fazendo mudanças cirúrgicas, no final podemos ter alguma questão. E, portanto, digamos, a vossa opinião, o vosso pensamento sobre isto. Uma segunda questão, que já foi aqui abordada pelo meu colega Tiago Martins, mas que tem a ver com este aspecto que me parece que é importante esclarecer. De um modo geral, a generalidade das opiniões são defensoras do sistema binário, do que temos ouvido. E pareceu-me também que a Associação dos Estudantes o defendia o sistema binário, mas não fiquei completamente esclarecido quanto a este assunto. Tenho mais dúvidas na vossa intervenção se o defendem, se não, ou se acham que se deve reponderar o próprio sistema binário. A determinada altura pareceu-me ouvir porque estas mudanças podiam criar elas próprias dificuldades ao sistema binário. Portanto, isto era algo que eu gostava de ver esclarecido. Uma terceira pergunta, e é uma pergunta, e repito também isto, muitas vezes as perguntas parecem induzir uma opinião, mas são no sentido de questionar as pessoas. Há um bocadinho a percepção, em algumas audições, que isto é uma divisão entre universidades que não querem e politécnicos que o querem. E, portanto, a vossa associação tem os dois subsistemas. E, portanto, pergunto se isso é possível de ser respondido, se numa associação que tem os dois subsistemas, se essa divisão de opiniões também existe dentro da associação que tem que lidar com os dois e, portanto, vocês, de alguma forma, estão a representar os dois. Uma terceira pergunta, que é, quanto a mim, muito importante quanto aos doutoramentos, tem a ver com o seguinte. É a importância da qualidade e da exigência de qualidade dos centros de investigação. E, particularmente, por onde evoluirá definitivamente o sistema, a necessidade de fazer um doutoramento associado a um centro de investigação com muito bom ou excelente. E, ora, nós sabemos que isto inviabiliza muitas escolas, e vou dizer escolas de propósito, de terem estes de concederem estes doutoramentos. Digamos, ontem o seu vice-presidente da FCT dizia que nos politécnicos havia 8 instituições com muito bom ou excelente. E, portanto, esta dificuldade, porquê é que surge esta dificuldade? Porquê é que eles não têm? E na prática, isto, como é que se dava o passo seguinte? Porque, na realidade, estamos a falar de 8 instituições, portanto, não há condições de generalizar isto, que era o que parecia que, fosse, que seria a lei. Portanto, a pergunta tem duas questões. Porquê é que temos essa discrepância? Que pode ser o próprio facto de não terem darem doutoramentos a razão, e qual seria o caminho, se isto acontecesse, para se fazer isto. Quarta questão é a questão regional. É verdade que em Portugal sempre tivemos muita preocupação com a coesão nacional e temos historicamente tomado um conjunto de medidas que pensamos que iam definitivamente resolver a questão do interior e o agravaram. Fizemos autoestradas convencidos que era muito fácil chegar de um litoral ao interior, mas serviram apenas para as pessoas irem passar o fim de semana ao interior quando vão, e não o contrário. E a pergunta que faço é, não corremos o risco de, a determinada altura, isto ser um caminho para favorecer ainda mais as instituições do litoral, porque muitos dos politécnicos tendem a ser maiores no litoral porque têm mais capacidade económica, ou estão mais próximos da indústria, têm mais população, sobretudo, que são os clientes, e, portanto, é uma questão. Última pergunta, que é uma questão quase de marketing, que tem a ver com o seguinte, que é a marca. Quase todas as marcas, quase todas as instituições dão muita importância à marca. Eu, pessoalmente, vivi algum tempo em Turino, e dos pães que se vendiam em Turino é eu sou o Poli. E, portanto, isto não pode ser negativo para a instituição, a mudança de marca, perder o histórico de uma marca. E terminei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta aceleração final permitiu-lhe praticamente cumprir o tempo de forma espetacular. Muito obrigado. Agora, pelo argumentário do Partido Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento todos os demais deputados e os representantes da APESP e da FENAESP. Eu, como sou o terceiro a falar, arrisco-me a repetir algumas coisas que já foram ditas, mas é a lógica das coisas. Primeiro, insistir que nós estamos cá, sobretudo para ouvir. E têm sido várias sessões, pelo menos para mim, suponho para os outros, extraordinariamente interessantes. Não uma repetição, essa já vai, a outra é esta. Nós concebemos historicamente o ensino superior como uma fonte de soluções. Mas quando o ensino superior entra num ciclo de crises endémicas, a coisa está mesmo muito mal. Portanto, é um pouco isto. Por isso é que este é um momento histórico que talvez nos ajude a resolver vários problemas do ensino superior, ou pelo menos a pensar, como propôs, para encontrarmos respostas sustentáveis de longo prazo. Uma outra nota é que, pelo que eu concluí, ambos são favoráveis às alterações que estão aqui em cima da mesa. Portanto, à concessão de doutoramentos e à alteração da nomenclatura. E o facto de ser o terceiro a falar, insistir, aliás, tem acontecido muitas vezes, eu repito algumas das questões do deputado António Topa Gomes. Mas a questão é esta, e vou fazê-la de forma objetiva. É como vê, nos dois casos, a integração dos politécnicos nas universidades. Aliás, como propôs, como apresentou o secretário de Estado do Ensino Superior, quando cá esteve Pedro Nuno Teixeira. Agora, uma outra questão. Nós estamos de acordo, em princípio têm sido todas as tendências das intervenções aqui feitas, na diversidade do ensino superior. E falamos, no âmbito dessa diversidade, na ligação entre as universidades portuguesas e as universidades estrangeiras, a questão da internacionalização. Falamos também da diversidade entre universidades e politécnicos. A minha questão é esta. Se nós não estamos a deixar para trás sinergias entre o ensino superior privado e o ensino superior público. Se nós queremos diversidade e que elas se aproximem, então que aproximemos todas as diversidades. E parece que há umas que nós estamos a colocar um enfoque nisso, mas que há outras que estamos a deixar para trás, por um conjunto de razões, até porque muitas vezes falamos, porque é evidente a questão da asfixia financeira do ensino superior. Entre outro tipo de resposta, estou a falar, o público. e onde outro tipo de respostas são necessárias. Portanto, sinergias para todos, entre o Politécnico e a Universidade, entre o privado e o público, em todas as suas dimensões. Agora, há aqui uma outra questão que eu tenho insistido nesta questão, que é esta. Se nós estamos aqui a falar de universidades, o primado da nossa conversa chama-se o conhecimento. Portanto, eu insisto nesta ideia. Isto é, nós, no caso do ensino público, falamos na asfixia financeira. Mas a asfixia financeira é o reverso da moeda, faz parte do mesmo problema da asfixia do conhecimento. Ah, pelo menos na minha perspectiva, na nossa perspectiva, há uma crise de conhecimento. E, portanto, são duas faces da mesma moeda. E quando nós falamos da asfixia do conhecimento, há uma questão que também tem sido muito abandonada, que é a questão epistemológica. O que é o conhecimento? Nos anos 80, 90, essa questão era a primeira que se discutia sempre que se queria falar das universidades. E nós aqui, parece que fomos a carroça à frente dos bois, não partimos da discussão epistemológica para resolver problemas fundamentais, começamos com uma dimensão um pouco mais à frente, digamos assim, e o desafio fica para ambos. Portanto, porque, aliás, nós falamos aqui que é preciso deixar claro o que é ensino politécnico e o que não é. Isso é uma resposta epistemológica. A natureza do conhecimento que está por trás disso. Quando diz que os politécnicos têm que ter doutoramentos específicos, virados para as regiões com uma dimensão um pouco mais empresarial ou técnica, é também uma questão epistemológica. E eu não sei se nós temos epistemologia para o ensino politécnico e para as universidades, epistemologia para o público e epistemologia para o privado. Há aqui um padrão comum que depois tem que se conjugar com um padrão de diversidade. E este padrão comum une todo o debate universitário. E, portanto, não sei como é que vem a questão epistemológica. Depois, é a última questão. Para a FENAESP, isto é, a questão é esta. Os próprios estudantes têm que ter um papel mais ativo na solução deste tipo de problemas. E um papel ativo, para além das questões administrativas, reivindicações que têm direito de fazer, mas também um papel ativo no domínio do conhecimento. Isto é, darmos o salto para termos estudantes dinamizados pelas suas associações que sejam cada vez mais amigos do conhecimento. E o que é que se pode fazer para avançar nesse sentido? Portanto, tornar-nos todos mais em torno do conhecimento e depois o resto é o periférico. Assim. Portanto, são estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua pelo comentário do Bloco de Esquerda. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Cumprimentar os representantes das duas entidades. Nós não temos muitas questões a colocar. Estamos aqui porque houve uma iniciativa legislativa de cidadãos que coloca duas questões muito concretas: a possibilidade do ensino superior politécnico conferir o grau de doutor e a possibilidade de alterar a nomenclatura, sobretudo para efeitos internacionais. Posso fazer também com efeitos nacionais, mas para haver alguma comparabilidade com outros sistemas binários que se aproximem do nosso, mas que pelo nome acabam por não conseguir identificar muito facilmente, o que pode prejudicar a atração de alunos estrangeiros. Não nos parece que, e também gostaríamos de perguntar, se bem que pareceu-nos subentendido até de forma mais explícita até do que subentendida, que a proposta da iniciativa legislativa de cidadãos põe em causa o sistema binário. Não nos parece que a possibilidade dos politécnicos conferirem um grau de doutor põe em causa a diversidade representada pelo politécnico, na medida em que é uma possibilidade e não uma generalização, ou seja, o que se pretende é precisamente acabar com a generalização da impossibilidade e dizer que as instituições de ensino politécnico tenham capacidade e que sejam avaliadas com capacidade para conferir esse grau, vão conferi-lo. As que não tiverem capacidade para o fazer, as que não tiverem qualificações ou qualidade para o fazer, não o farão. E, portanto, desse ponto de vista, e tendo em conta o que já acontece, que é a ligação com, com as universidades, de forma a poder conferir um grau de doutor, mas como foi aqui relatado, as universidades acabam por ter uma participação até bastante de fora, digamos assim, porque nas instituições de ensino superior politécnico que se concentram que se concentra todo o trabalho que é feito por esses alunos que são candidatos ao grau de doutor. E, portanto, o que nós queríamos não era entender, era perguntar se estão de acordo connosco, é que o que está em causa neste momento são estas duas alterações pontuais, concretas, que podem ter consequências de grande desenvolvimento para o Instituto, para o Ensino Superior Politécnico, mas que não põem em causa o sistema binário. Portanto, se é esta a leitura que fazem também destas alterações e se é este o enquadramento em que elas devem ser feitas, quanto ao mais o Bloco de Esquerda apoiou essa iniciativa legislativa de cidadãos e, portanto, é esse o caminho que faremos também na especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço muito à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados que todos mais ou menos cumpriram o tempo e, globalmente, com a ajuda do Sr. Deputado Joana Mortágua, até gastaram menos tempo do que estava previsto, porque a Sra. Deputada Joana Mortágua foi mais económica do que os Srs. Deputados. Isto permite-nos, com tranquilidade, termos 10 minutos e até uma tolerânciazinha de um minuto ou dois para cada uma das instituições, se for preciso, porque mesmo assim ainda conseguiremos chegar ao plenário à hora que o regimento nos obriga. FNAESP, intervenção de resposta e outras considerações que tinha a fazer, por favor.
Certíssimo. Em primeiro lugar, agradecer a todos as questões que foram aqui deixadas. Eu tentarei, e espero que me perdoem se alguma questão for esquecida, mas também entregaremos depois um documento a todos os grupos parlamentares, exatamente como foi pedido pela própria Comissão. Portanto, desde já, espero responder a todas as questões. Iniciando aqui com uma questão que para mim foi levantada, e começando já por aí, que tem a ver com os exemplos de fora, e fala-se aqui no Politécnico de Milão, que podem ser contraditórios daquilo que nós estamos a tentar trabalhar aqui dentro do nosso país, dentro da nossa instituição. Eu acho que o Politécnico de Milão tem características, e está enunciado até, que tem características universitárias e vive de características universitárias. Eu acho que nem é um exemplo que possa ser trabalhado para este caso, sendo que aquilo que quando nós falamos do nome, quando nós falamos do reconhecimento, quando nós falamos da abertura, estamos a falar de um trabalho para fora e de uma percepção mais fácil daquilo que é o público-alvo que nós queremos ter a nível institucional e a nível da Europa e do mundo, que olham para o ensino superior português como uma possibilidade forte para resolver essa questão relativamente a esse exemplo. O técnico, sabemos que é um instituto universitário, portanto também não acreditamos que tenha as suas características próprias, mas que não defenda aquilo que é o objetivo principal, e começando já por aí, que é a nossa profissionalização ou não das universidades e, ao contrário, a nível dos politécnicos. Eu acho que tem que ficar aqui assente uma mensagem que é o nosso objetivo, que é isto não muda aquilo que nós defendemos, que é o sistema binário. Cada instituição tem o seu objetivo, cada instituição tem o seu propósito, daí ter sido criado dois propósitos para resolver as questões que a sociedade pedia, as questões que a sociedade precisava, e cada um tem que estar inserido nos seus objetivos. Independentemente do ciclo de estudos que estivemos a falar, acho que tem que ter aqui uma percepção real da sociedade e daquilo que nós estamos a fazer dentro das próprias regiões, dentro das próprias instituições, dentro das próprias empresas que nos recebem muitas das vezes os nossos estudantes, seja do público, seja do privado, a nível do subsistema politécnico, e acho que isso tem que ficar já assente, e acho que a procura da profissionalização ou de teoria mais teoria, neste caso dentro dos politécnicos, acho que é errado, e acho que cada um tem a sua autonomia, acho que cada um deve procurar o seu caminho, mas nós defendemos sempre que há um propósito dado a cada instituição politécnica, há critérios que têm que ser atingidos, e esses critérios têm que ser atingidos pelas nossas instituições e têm que ser afirmados por elas. E aí falo daquilo que tem a ver com os doutoramentos, que quando disse que não procuramos critérios diferentes é exatamente por isso. Portanto, os critérios têm que ser iguais, nós somos instituições diferentes, mas que, havendo a possibilidade e não um impedimento legislativo, se for a estratégia da instituição doutorar e querer trazer os doutoramentos à sua instituição, está aberta, cumprindo os critérios de qualidade que são exigidos já para qualquer doutoramento ministrado no ensino português. Portanto, essa é a primeira resposta que eu gostaria de afirmar, percebendo que a rede do ensino superior tem vários problemas que nós já identificamos todos, e quem trabalha diariamente com o ensino superior sabe disso, mas acho que esta iniciativa dos cidadãos não irá alterar naquilo que é o propósito dos dois subsistemas. Um, teórico, outro prático, um inserido dentro das empresas, dentro das regiões e influenciando aquilo que é o tecido empresarial, e outro mais teórico, procurando aqui um trabalho diferente, daí uns chamarem-se politécnicos, outros chamarem-se universidades. Se não faz sentido, e procurando também enquadrar aqui a pergunta do Bloco com do PSD, se não faz sentido procurar resolver outros problemas antes de resolver este. Eu acho que, acima de tudo, quando se fala destas mudanças estratégicas para o ensino superior, são problemas de agora. E nós sabemos que os problemas do Regiés, e toda a gente sabe, e está a par disso, é um problema que tem que ser trabalhado, e já devia ter sido trabalhado há muitos anos, e é um dos grandes motos do movimento associativo, que é a alteração do Regiés, a atualização do Regiés. Mas acho que isto é um processo muito mais demoroso, é um processo que tem que ser percebido, é um processo que tem que ser desenvolvido, é um processo que temos de ter um conhecimento e temos que olhar para a realidade do ensino superior agora, e acho que para nós não faz sentido atrasar algo que é proponente e é importante dar ao ensino superior português, dar aquilo que é a disparidade e dispensar aqui as oportunidades pelo território português a nível de investigação e atingir as metas que nos pedem a nível da União Europeia, a nível de investigação e o desenvolvimento, eu repito, das próprias regiões, não só do interior, também do litoral, do norte, do sul e do centro, a capacidade que nós temos de fixar talentos, fixar oportunidades e fixar projetos que muitas vezes são importantes para o desenvolvimento desse trabalho. A nível da qualidade dos centros de investigação e se todos os politécnicos poderão dar, acho que isso também vai muito daquilo que é atingindo os critérios de qualidade da estratégia das instituições e também da própria A3ES, que tem aqui um papel fundamental na acreditação desses cursos, que têm que ser créditos, têm que ser acreditados com um conjunto de trâmites que têm que ser atingidos e que, se não forem atingidos, a A3ES certamente, se fizer o seu trabalho, irá chumbar esse mesmo ciclo de estudos. E ligando aqui, penso que fiz assim um enquadramento geral, se isto é uma guerra entre, e fiquei com esta questão, é entre os universitários e os politécnicos. Acho que não. Acho que o objetivo não é esse. Nunca foi o objetivo do subsistema politécnico tirar algo para receber algo, mas sim enquadrar nas mesmas condições as pessoas e as possibilidades. Acho que abrir aqui uma possibilidade a um estudante que venha para o ensino superior, faça o seu percurso num subsistema característico para ele que é importante, possa também investigar e inserir-se neste doutoramento dentro das instituições politécnicas. Não é tirar, mas sim diferenciar as possibilidades importantes que podem, e muito bem, trazer um futuro mais risonho para aquilo que é o nosso país e aquilo que é o objetivo do ensino superior. E aquilo que é o nome e o histórico da marca e daquilo que é Politécnico, aquilo que é o objetivo da mudança de nome, sabemos perfeitamente que a sociedade portuguesa ainda não distingue muito bem aquilo que é andar numa faculdade ou andar numa escola superior. E acho que isso também ajudará a dar um salto, entre várias outras questões que temos que resolver, em esta desvalorização daquilo que é um diplomado do Politécnico e um diplomado do universitário, acabe, porque a qualidade é boa, acredito, de ambas as partes, e acho que não é pelo diploma de onde vem que devemos ser diferenciados no mercado de trabalho, mas sim pela qualidade que nós apresentamos da nossa formação académica. Portanto, acho que se não esgotei o meu tempo, mas que tive aqui um levantamento geral daquilo que foi as perguntas e a nível dos critérios de qualidade, se todos podem fazer ou não, se isto contribui para a coesão territorial, contribui, porque é esse o objetivo em tudo que o subsistema politécnico faz. Começou pelos CETES através do ensino profissional e captarmos aqui uma franja de estudantes que muitas vezes não ia para o ensino superior e começou a abrir uma porta importante, porque não abrir também uma porta para aquilo que é a investigação portuguesa e para aquilo que é a investigação, seja no interior, seja no norte, sul, centro, porque a FNESP representa um país, representa um subsistema e não diferenciamos a possibilidade. O país não aguentaria com 30 universidades clássicas, esgotava completamente o propósito, por exemplo, se criássemos 5 ou 6 universidades clássicas no interior, porque deixava de ter o objetivo de atualizar a região, de dignificar a região e trazer quadros formados e constantemente formados para aquilo que é a formação ao longo da vida, que muito nos tem impedido nos últimos tempos, e acho que a partir daí nós temos um papel fundamental para resolver, e nós, estudantes do subsistema politécnico, queremos essa possibilidade de viver uma investigação dentro das empresas e podemos influenciar as nossas casas e as nossas regiões.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, apresentar os seus argumentos, não é necessário gastar o tempo, embora quando se ouve os deputados falar, as pessoas ficam com a impressão que nós ganhamos ao minuto, mas não é verdade. É mesmo só o gosto de intervir. Muito obrigado pela sua intervenção. O Sr. Presidente da APESP, por favor.
Muito bem.
Se me permitem, eu teria, não irei seguir ponto a ponto respostas diretas, vou fazer uma abordagem mais global sobre as questões que foram muito interessantes. Começava por dizer que para nós, a APESP, isto é uma situação muito fácil de perceber, porque temos dentro da nossa associação o ensino universitário e o ensino politécnico. E, portanto, não estamos habituados, dentro de casa, a discriminar ou a causar qualquer tipo de diferença, são tratados rigorosamente da mesma maneira, como tem que ser. Mas é engraçado que todos nós estamos aqui e parece que estamos a defender algo que precisa de ajuda em relação a alguma coisa que é diferente. Portanto, isto mostra um bocadinho aquilo que a própria sociedade acaba por ter a percepção. Uma coisa é nós falarmos com especialistas ou pessoas que sabem o que é o ensino superior. Outra coisa é o público. São as pessoas que estão na rua, que andam aí, nos centros comerciais. E, de facto, este talvez seja um dos principais problemas. Ao longo destes anos de sistema binário, continua a passar a imagem... E cuidado que eu já ouvi isto de pessoas com licenciatura. Hein? Não estou a falar do indivíduo com a quarta classe. Ah, pá, isso é politécnico. Temos que acabar com isto. Nós temos que acabar com isto. E acho que temos de ser nós, instituições, e, desculpem, os senhores que representam, ao fim e ao cabo, o nosso povo, temos que arranjar mecanismos para que este tipo de discurso, que é habitual, que os senhores da FNESP sabem que isto é assim, de se desvalorizar aquilo que é o ensino politécnico. Não tem que ser desvalorizado, como também não tem que ser sobrevalorizado. É diferente. É a mesma coisa que nós dizemos em relação ao se existirem instituições estatais ou do setor particular e cooperativo. Somos diferentes. Em quê? Provavelmente no modelo de financiamento, no modelo de gestão. A propósito das avaliações, nós não podemos aceitar que uma comissão da FCT chegue a uma instituição e diga assim, não, nós não gostamos do modelo de gestão numa instituição privada. Não pode. Tem que perceber se produz conhecimento ou não produz conhecimento. E acho que há um discurso que é transversal a todos nós, é que, de facto, deve haver direito à diferença numa democracia. Acho que é importante as pessoas poderem ser diferentes, igualmente responsáveis e igualmente importantes. Mas o sistema ainda não nos permite isso, daí nós sugerirmos um estudo profundo e, às tantas, irmos um bocadinho mais longe. Isto que hoje está aqui a ser discutido, e eu achei muito bem, pela minha formação, são as tais ações cirúrgicas. E são ações cirúrgicas em dois pontos que nós reconhecemos que são importantes, que é poder haver doutoramentos no Politécnico e é haver um nome que seja perceptível. E cuidado com a perceção, não é para o que é o ensino superior, a perceção é para o público, é para as pessoas que têm os filhos que vão estudar, é para as pessoas que estão no mercado do trabalho e acho que aqui, de facto, são dois pontos que podem ser muito interessantes. Mas não é para serem iguais ao outro subsetor. É para se mostrar a diferença e, acima de tudo, ajudar a aplanar diferenças que não devem existir, que é o tal reconhecimento social. Nós temos um assunto de fundo, temos connosco alguém com grande importância naquilo que foi feito nos últimos tempos sobre a questão da internacionalização. Nós temos que pensar que até entre 2022 e 2030 vamos perder cerca de 70 mil jovens entre os 15 e os 18 anos a nível nacional. Portanto, o mercado português, aquilo que todos nós dizemos, crescemos todos os anos, falarem com toda a gente cresce todos os anos. Mas há uma coisa que não vamos conseguir ultrapassar, é o mercado português. Aqueles que vão chegar ao ensino superior, porque vão ser menos. Há uma questão demográfica que é objetiva. Não vale a pena andarmos aqui a fazer de conta, não. Mas temos uma grande hipótese, tendo em conta a qualidade dos recursos humanos que colocamos no mercado, e posso-vos dizer que aqui, de facto, também, o ensino politécnico português tem contribuído para o reconhecimento internacional de profissões de grande qualidade. Eu falo em particular da saúde, toda a gente sabe que os profissionais de saúde, por exemplo, são reconhecidos em qualquer parte do mundo pela forma como são formados, para além de outras, isto é um tema mais fácil de perceber. E, portanto, aquilo que nós achamos, e resumindo, não querendo estar aqui a criar muitas discussões, que ao fim e ao cabo nós estamos de acordo, há aqui duas intervenções cirúrgicas, um nome com o qual nós concordamos que é melhorar, para sermos melhor percebidos fora. Os doutoramentos, desde que sejam diferentes, porque para serem iguais não havia necessidade, sim senhor. A questão da investigação foi aqui levantada. Se fizerem uma consulta a alguns rankings de investigação, que funcionam de forma diferente, mas se forem, por exemplo, ao da CIMAGO, entre as principais instituições, 20% são do setor particular e cooperativo. É interessantíssimo que mantemos a proporção que temos de cota de mercado, de cota de professores. Quando vamos ao ranking, temos lá cerca de 20% de instituições entre aquelas que estão cotadas nos primeiros 30 lugares do ranking da CIMAC, por exemplo, que tem como base a Elsevier, que é absolutamente inquestionável. E, portanto, eu acho que a investigação não vai ser um óbice a que, de facto, possam existir institutos politécnicos com doutoramentos, não. E, acima de tudo, também se podem associar a instituições internacionais, nacionais, há muitas formas de lá chegar. Em relação, já agora, não está dentro deste assunto, mas gostava que ficasse aqui claro para todos, fica um bocadinho de percepção deste assunto, a questão da avaliação da investigação em Portugal tem um problema de raiz que tem que ser ultrapassado, é que a avaliação não pode estar diretamente relacionada com o financiamento. Porque a avaliação relacionada com o financiamento leva, de forma objetiva, a distorções. A avaliação é uma coisa, candidaturas a financiamento são outras, e a fazer a dependência de um tipo de avaliação e resultado para o financiamento tem vindo ao longo dos anos a os ricos a serem cada vez mais ricos e os pobres a serem cada vez mais pobres. E isso é uma questão que é preciso ter cuidado, é preciso estarmos atentos e portanto, era só deixar esta ideia. Não sei se aqui o meu colega, o Sr. José João Mendes, quer acrescentar alguma coisa.
Se me permite só acrescentar que, de facto, o nosso setor, que representa o ensino superior privado e cooperativo, como diz o professor Almeida, representa 20% de facto de todo o setor, e nós estamos muito empenhados em que o ensino superior politécnico fique de raiz, né? Portanto, nós fomos preocupados com esta questão demográfica. Há muitos anos que estamos a trabalhar na questão da internacionalização. Este vetor de mudar a nomenclatura, nome, e de termos mais esta oferta formativa era importante, porque precisamos de facto atrair mais jovens. E pensemos o seguinte: é que será deste país se não conseguimos ter mais jovens para estar em ensino superior? Porque não é só o não haver mais jovens a estudar, é o desemprego que vamos provocar, direto e indireto, nas regiões, porque nós vamos muito emprego dos nossos professores, são os funcionários, não docentes, é todo o setor que está à volta da restauração, de alojamento, à volta. Portanto, há, de facto, aqui um setor que, de facto, tem um grande impacto económico do país, e esse que é daqueles que mais pode crescer. Também não particularmente muito, mas a área que, de facto, coincidentemente os dois dominamos, por exemplo, a área da saúde, sabe-se, segundo aquilo que foi dito pela OMS, que são precisos 15 milhões de profissionais de saúde a nível mundial nos próximos 8 anos. Porque é uma oportunidade que o país tem, e repare que o setor politécnico tem uma grande representação nesta área, para, de facto, marcar aqui a diferença. E são oportunidades que nós temos e temos que as agarrar. Achamos que, de facto, esta abordagem cirúrgica, ok, mas deveríamos, de facto, fazer uma reflexão um bocadinho mais profunda. Há aqui diferenças que foram sendo um bocadinho desbatidas ao longo do tempo. Se calhar ia bem, porque a evolução é isso mesmo, não é? Mas agora, se calhar, convinha perceber o que é diferente e o que é que pode ser mesmo diferente. De facto, é uma vantagem ser mesmo diferentes. E concordamos que haja diferenças, mas temos, de facto, com as malas.
Deixa-me só contar aqui uma coisa. Eu tive uma vez um encontro, desculpem lá, só para perceberem a dificuldade. Nós trabalhamos com a Universidade de Barcelona, que é pública, com quem temos um trabalho, diria que diário, com eles. Eles têm uma área da saúde muito desenvolvida, nomeadamente a medicina. Vocês não sabem a dificuldade que eu tive, e não foi por uma questão do catalão, que eles percebem português e castelhano, explicar-lhes porque é que os cursos que eles têm na universidade, cá não é numa estrutura diferente, é no Politécnico. Não é fácil, para quem não sabe, para quem não está num sistema binário, perceber E acho que estas alterações, fundamentalmente a questão do nome, mas o haver doutoramento no Politécnico vai reforçar a sua capacidade de se identificar de uma forma diferente. Portanto, nós achamos que isto pode contribuir para que toda a gente perceba melhor esta diferença, que acho que todos nós estamos de acordo, tem sentido existir, mas mesmo dentro da diferença, e concordo convosco, as instituições têm que ser diferentes, quer dizer, as politécnicas não têm que ser todas iguais, como os universitários não têm que ser todas iguais. Depende de um plano estratégico, depende do foco da instituição, portanto, o direito à diferença tem que chegar também num tempo de ser todos iguais. Recordo que ainda há bem pouco tempo, para se aprovar um curso em Portugal, ele tinha que ser rigorosamente igual, até a designação, àquilo que já existia e àquilo que era praticado. É uma coisa absolutamente inadmissível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, professor Almeida Dias. E pronto, cabe-nos, em nome de todos os seus deputados, agradecer à direção da APESP e agradecer à direção da FNAESP por terem participado neste processo. Como perceberam, é um processo que vai demorar algum tempo, mas em que nós estamos a procurar olhar para os diversos pontos de vista para podermos tomar uma decisão informada, porque é óbvio que o ensino superior português, nos seus vários segmentos, tem uma enorme importância para o futuro do país e nós sentimos o peso dessa responsabilidade e daí este trabalho, e que agradecemos a todos aqueles que se disponibilizam. Uma informação relevante é que os serviços da Comissão irão informar as pessoas a quem se pediram contributos escritos que o prazo vai passar para 8 de novembro, na medida em que houve instituições que pediram, disseram que não conseguiam até 31 de outubro e, portanto, achámos que se aceitávamos para uns, seria o mesmo para todos. Portanto, também ficamos à espera dos vossos contributos escritos, que normalmente ainda trazem mais qualquer coisa além daquilo que nos disseram presencialmente. Muito obrigado pelo trabalho e pelo esforço de aqui virem nos darem a vossa contribuição. Obrigado, Srs. Deputados.